Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa terça-feira nós temos bolsas europeias e futuros em Nova York, apresentando aí um dia um pouco mais negativo, o mercado que segue tendo aí no radar os balanços corporativos norte-americanos, né? A gente tem uma semana um pouco mais intensa e que vai trazer aí algumas empresas relevantes que vão divulgar os seus números, como Netflix e Tesla, nesta semana. Ao mesmo tempo, está todo mundo de olho aí sobre como está a saúde da economia global. E o grande destaque, pessoal, então, desta terça-feira acaba recaindo aí sobre a movimentação bastante positiva que nós tivemos aí nas bolsas asiáticas, principalmente a bolsa de Hong Kong. Teve uma alta de 2,6%, enquanto a bolsa de Xangai apresentou uma alta de 0,5%. Essa movimentação mais positiva acabou acontecendo depois que a China anunciou um novo pacote aí de resgate aos mercados por lá, no valor de 278 bilhões de dólares. O objetivo, né, é que esse pacote então estabilize a queda das bolsas, depois aí de tentativas anteriores que acabaram sendo fracassadas para tentar restaurar a confiança dos investidores. De acordo com a Bloomberg, o primeiro-ministro chinês Li Qiang, ele prometeu aí medidas mais rigorosas e eficazes para tentar estabilizar então esse movimento de baixa que a gente vem acompanhando do mercado chinês e, obviamente, também ajudar na recuperação econômica. Coincidência ou não, pessoal, nós tivemos pela primeira vez o valor de mercado das ações da Índia ultrapassando o de Hong Kong. Então, isso acaba sendo aí bastante significativo, os chineses ali já, digamos, tentando, né, promover medidas para buscar uma recuperação dos seus mercados, já que o valor de mercado hoje se iguala aí a níveis de 2008, 2009, ou seja, um patamar aí extremamente baixo. E como eu disse para vocês também, né, a gente segue de olho na temporada de balanços nos Estados Unidos. A gente vai ter nessa semana Netflix, Tesla, Intel divulgando seus números. E mais do que os números, pessoal, que fazem referência ao quarto trimestre do ano passado, os guidances dessas empresas, ou seja, as metas de resultados para o ano de 2024, sem sombra de dúvida, acaba sendo aí um fator super importante. Outra notícia que segue também no radar do mercado foram as decisões de política monetária que foram feitas aí pelo BOJ, ou seja, Banco Central Japonês. Ele que acabou mantendo a sua taxa inalterada, isso já era esperado pelo mercado, porém a moeda japonesa acabou estendendo uma movimentação mais positiva depois que o presidente do Banco Central Japonês ele diz ter mantido aí a porta aberta para um possível aumento dos juros à frente. Aquilo que eu já venho explicando para vocês desde o ano passado. Com a taxa de juros subindo no Japão, o japonês, que é um dos investidores que mais financiam, né, mais posicionado em títulos públicos de diversos países, já que a taxa de lá é negativa, então uma elevação da taxa de juros por lá pode drenar, né, pode, digamos, chamar um fluxo interno para que o japonês venda então seus títulos no exterior, para comprar os seus próprios títulos, e isso tem, então tende a valorizar a moeda japonesa, beleza? Isso só deve acontecer se for, né, a partir do mês de março, já que o Banco Central Japonês, inclusive, sinalizou que quer aguardar, né, como serão os reajustes salariais que serão feitos aí. Normalmente acaba acontecendo aí logo depois do primeiro trimestre do ano, para que aí sim ele tome aí as suas decisões. E também o mercado segue tem no radar, já que nós teremos uma agenda fraca nos Estados Unidos, com dados aí atualizados sobre o Fed da Filadélfia e de Richmond. E importante dizer, né, já que na próxima semana teremos aí decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, os membros do Fed acabam entrando naquele famoso período de silêncio. Beleza? Bom, sobre as movimentações então de hoje, né, além da movimentação positiva lá em Xangai, Hong Kong. Falando agora sobre as bolsas europeias, Bolsa de Londres temos uma queda de 0,20, Paris na França queda de 0,23, Frankfurt na Alemanha queda de 0,18. Futuros nos Estados Unidos, S&P recuando 0,02, Dow Jones queda de 0,06, a Nasdaq caindo 0,08. Vejam que apesar da movimentação negativa, é um movimento aí de leve baixa. Importante dizer que essas bolsas se encontram aí próximas das suas máximas históricas. O VIX, que é aquele índice do medo, tem alta de 0,76, numa região super tranquila, 13,29. Índice dólar DXY tem queda de 0,05 a 103,28. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,86. E temos uma movimentação bastante significativa para o Bitcoin, ele que recua aí mais de 5%. Ele que está sendo negociado na faixa ali dos 39 mil dólares há pouco tempo. Bitcoin aí tinha atingido aí a região dos 45 mil dólares. E depois da aprovação das ETFs, acaba tendo essa movimentação um pouco mais negativa. Um ajuste, né? Uma realização bem forte depois aí de uma notícia importante, tá? Para os entusiastas, né, dos criptoativos, vejo aí com visão de longo prazo uma oportunidade aí de entrada. Né? Obviamente que não vai ser uma entrada única, separe aí essas entradas em tranches, mas eu vejo aí que uma movimentação muito forte de queda, abrindo espaço aí para entrada de investidores que acreditam aí no ativo com mais visão de longo prazo. Bom, falando agora sobre as commodities, a gente tem o petróleo apresentando uma movimentação de queda, o WTI negociado em Nova York a 74 dólares o barril, Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, na faixa dos 80 dólares. Eles têm uma queda em torno de 0,70. Mercado que ainda tem no radar os conflitos ali no Oriente Médio, ao mesmo tempo que o investidor segue bastante receoso aí sobre a demanda de petróleo agora no ano de 2024, com a oferta permanecendo aí constante. Sobre os metais industriais, nós temos um dia um pouco mais positivo, cobre subindo 0,60, níquel subindo 1,5%. Minério de ferro, retomando aí o patamar dos 130 dólares a tonelada seca. Obviamente que esse movimento acontece depois do pacote de estímulos anunciado aí pela China e também na expectativa do mercado por um aumento aí de demanda de aço após o feriado do Ano Novo Lunar Chinês, que acontece ali em meados de fevereiro. Beleza? Então, pessoal, essas são as principais movimentações globais que nós temos hoje. Em que nós temos uma movimentação de queda das bolsas na Europa e nos Estados Unidos, alta para as principais bolsas asiáticas, mas muito influenciada aí por uma notícia que aconteceu por lá. E commodities, temos petróleo caindo, minério subindo, Bitcoin acaba sendo aí o destaque negativo, sendo negociado na faixa ali dos 39 mil dólares a unidade. Bom, falar agora sobre bolsa brasileira, em que nós temos hoje uma agenda significativa, tá, em termos de macroeconomia, dentre outros. A gente vai ter os leilões, do Tesouro Direto, que acontecem em todas as terças e quintas-feiras. O mercado segue acompanhando, para saber como está o apetite do mercado para títulos da dívida aqui no Brasil. Além disso, a Receita divulga o resultado fiscal do mês de dezembro, e também do ano de 2023. Esse número vai ser divulgado às 10h30 da manhã. Expectativa é que a arrecadação tenha alcançado cerca de 227 bilhões de reais, depois aí de somar 179 bi na medição anterior e 210 bi, que foi o aferido aí em dezembro do ano passado. E um pouco antes, pessoal, nós teremos a divulgação do IPCS, até o dia 19 de janeiro. O dado anterior foi de uma alta aí de 0,5%. Mercado que segue acompanhando a inflação aqui no Brasil, já que nós temos a notícia de que, de acordo, né, com o diretor da ANEEL, as contas de luz devem subir em 2024 cerca de 5,5%, ou seja, né, é um aumento acima da inflação projetada para este ano pelos principais economistas. E vamos ver então como que a curva de juros vai se comportar aqui no Brasil. Eu falo isso porque a gente teve ontem um dia de valorização do dólar, ele que se aproximou aí da faixa dos R$ 5, e também os juros, né, da parte média e longa também subiram com um noticiário aí sobre aumento do risco fiscal diante aí do financiamento para o plano do governo de investimentos de 300 bilhões de reais até 2026 para a indústria. Pessoal, um pouco mais do mesmo. Infelizmente, aquela notícia negativa, mas que acaba não sendo nenhuma surpresa aí para o mercado. A diferença, pessoal, é que se nos meses de novembro e dezembro, que nós já tínhamos essas notícias negativas e o mercado estava jogando para debaixo do tapete, já que nós tínhamos a sustentação, de entrada do fluxo de investidor estrangeiro, Como isso não está acontecendo agora neste início de ano, essas notícias acabam vindo à tona e acabam pressionando bastante a bolsa aí brasileira. Tá bom? A bolsa brasileira, aqui, na minha opinião, segue ainda com. Tem perspectivas positivas. O que tem como pano de fundo que sustenta essa possível movimentação de alta é o ciclo de baixa da Selic aqui no Brasil. E, obviamente, expectativa aí de melhoras dos resultados corporativos, que estão longe aí de estarem no melhor patamar, mas acredito que existe uma tendência aí de expectativa de melhora diante aí dos últimos resultados. Tá bom? Então, esses dois pontos acho que são fundamentais. A diferença, né, é que essa saída no ano de 2024 por parte do fluxo de investidor estrangeiro acaba pressionando bastante a bolsa, que estava bem esticada. Era o que eu vinha comentando com vocês. Na minha opinião, abre espaço aí também para uma entrada, dado a realização aí recente, deixando aí os níveis técnicos mais atrativos, tá? A bolsa está leve, abrindo espaço então para novas recuperações, mas aquilo vai precisar de notícias positivas para voltar a chamar a atenção do mercado. E por fim, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve aí Grupo Pão de Açúcar, ele que aprovou um aumento do limite de capital autorizado da companhia, até 800 milhões de ações ON, e também alterações no seu estatuto social, notícia que gera uma pressão de curto prazo, a longo prazo, notícia positiva. E também nós tivemos uma entrevista do CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, ele que disse à Reuters que a companhia espera comprar participações em projetos domésticos de energia eólica e solar onshore ainda este ano, com o objetivo da criação de um portfólio de energia renovável de aproximadamente 2 gigawatts. Tá bom? Notícia que, na minha opinião, tem pouco efeito aí sobre a Petrobras, mas acaba sendo aí de certa relevância. Maravilha? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? Um dia de queda das ações lá fora, mas por conta da alta do minério de ferro, das ações chinesas, a gente pode ver o quê? Um movimento de recuperação das ações da Vale. A Vale, como tem um peso significativo no Ibov, pode ajudar a dar uma forcinha aí na recuperação do índice, que, na minha opinião, já começa a ficar ali com uma visão mais de curto prazo, assimetricamente positivo. Beleza? Um abraço, uma ótima terça-feira, até mais. Valeu!